Então vocês querem me convencer que vocês não são pobres. Que vocês são classe média. Então eu fiz uma lista de coisas que a classe média faz, né?
Gostaria de fazer um apontamento básico.
Que maioria das coisas a gente faz.
Exatamente, porque nós somos o quê?
Classe média. E eu fiz uma lista com 13 tópicos, pra irritar mesmo, que esse é o tópico plus, porque 13 é o número do presidente Lula, e se você é classe média, provavelmente você odeia o Lula. Apesar de no governo Lula você provavelmente ter ascendido à classe média, não é mesmo? Vamos, Tati.
Vamos.
Você quer fazer algum apontamento sobre o que eu falei do presidente Lula?
Não. Então, silenciarei nesse sentido.
Você odeia o Lula?
Claro que não.
Pode acabar o canal agora, né? Você sabe.
Não, você sabe que não.
Você acredita que vai ficar rico trabalhando. Você acredita que tudo que você tem é do seu esforço, do seu trabalho. Que você vai ficar rico trabalhando, sendo um microempresário da barraca de pastel. Porque eu queria dizer que rico não trabalha, gente.
Rico deixa o dinheiro trabalhar
deixa
por ele.
Eu
li um livro uma vez, eu vou ter que confessar. Chamado Segredos da Mente Milionária. E a primeira frase...
Isso é muito classe média também.
Isso! Livros de autoajuda de gestão financeira. Tô assumindo isso. Mas que falava justamente essa frase. Você não tem que não vai ficar rico trabalhando. Você vai ficar rico quando você deixar seu dinheiro trabalhar por você.
Eu não consigo não pensar em várias notinhas fazendo com picaretas na mão, assim, ó.
É.
Gente, ninguém fica rica trabalhando, tá bom? Se você trabalha, se você tem um emprego, você é classe média ou pobre mesmo, né? Como a gente chama.
A gente já falou isso tantas vezes, mas dá até... Mas vamos repetir?
Vamos.
Se você tem um emprego, mesmo que você ganhe muito, muito no seu salário, mesmo que seu salário seja bem alto, você não é rico. Ponto. Assim como se você tem a barraca de pastel, a lojinha, lojinha de material de construção, etc. E você tem que acordar, você tem lá 3, 4 funcionários, etc. Mas você tá lá ralando a barriga no balcão, sabe? Você também não é rico.
Não classe
é.
Média.
É classe Nossa. Média.
Basicamente, dono de lojinha e barraca de pastel não é dono do meio de produção. Ponto.
Não é essa a história? Quem que tava contando isso? Foi você que contou esse diálogo?
Que eu tive com um aluno, é. Tava falando exatamente sobre a divisão de classes no sistema capitalista, né? Que é bem básica. Donos do meio de produção, proletários. A coisa fica mais complexa nesse capitalismo de agora.
Porque o capitalismo que a gente vive, ele não necessariamente envolve os meios de produção. Ele é financeiro. O capitalismo financeiro é de outra ordem.
A pergunta era, tem como mudar de classe? E aí sempre sacam o Silvio Santos, né? Que eu acho que é um dos únicos exemplos brasileiros. Mudança de classe, né? Perguntei, como que você acha que poderia mudar de classe? Ele falou exatamente isso. Falou, se por exemplo, você tem uma loja ou uma barraca de pastel. E você... Aí depois abre outra loja, né? Outra barraca de pastel. E vai aumentando. E de repente você tem muitas lojas. Você fica rico. Eu falei assim, o dono da barraca de pastel não é dono do meio de produção. Porque ele tem que comprar farinha, por exemplo. Mas e se ele planta farinha na casa dele? Eu falei, escuta, você já viu uma plantação de trigo? Quanto de trigo tem que ter pra ter farinha? Falei, mas se ele for um grande produtor de trigo e fabricar a farinha dele? Eu falei, bom, se ele for um grande produtor de trigo, ele não vai ter uma barraca de pastel. Ponto. Ele é rico de fato, ele é dono de terra, ele é dono de indústria, ele é dono dos meios de produção. É claro que assim, a gente tem exemplos, acho que tem outro exemplo, aquela mulher do Magazine Luiza, né? Também era uma rede de lojas bem pequena que cresceu e tal. Mas
às vezes, como a gente sempre fala, as exceções confirmam a regra.
As exceções confirmam a regra.
É uma história notável, porque não é uma história de possível
Exatamente.
Para todos, né? Espera um pouco, parênteses. Vamos deixar claro, a gente tem que combater isso. Não é uma vergonha ser de classe média. Né? O vergonhoso é você não admitir que ser um pequeno empreendedor não faz de você uma das 400 pessoas ricas do mundo.
É, mas é que eu acho que tem uma vergonha, sim, no sentido de uma classe média que não se reconhece como classe trabalhadora.
É.
E aí começa a ter preconceito com classe trabalhadora e estabelece uma série, que é disso que a gente tá falando, uma série de, digamos, modo de vida, que é um modo de vida classe média, que quer se diferenciar
da classe trabalhadora,
entendeu? E cria umas idiotices que realmente acha que é uma coisa que faz sentido. É.
Existe uma vergonha no trabalho. Parece que as pessoas se envergonham de dizer que são trabalhadores.
Não, tem uma vergonha no trabalho. Porque
o primeiro argumento é o trabalho duro,
não sei o quê. Mas tem vergonha em se entender que você depende do seu trabalho, sim. E que o seu, não é só o seu trabalho que contribui para você ascender socialmente.
É, é só importante ressaltar esse caráter, que eu acho que é paradoxal mesmo.
É.
Que é, ao mesmo tempo, uma hipervalorização do esforço e do trabalho, achando que com isso você ascende socialmente, como se os milhões de trabalhadores que dão muito duro e ainda assim estão passando necessidades, tipo os professores, tipo qualquer trabalhador rural e etc. Quer dizer, a pessoa ao mesmo tempo valoriza o trabalho duro como forma de ascensão social e ao mesmo tempo não se reconhece como alguém que faz parte do mundo do trabalho, tanto que não se chama de trabalhador por ter uma lojinha. Acha que é um empreendedor, ou seja, ele se coloca no ramo do empresário ou do, como uma tentativa de identificação sempre com a classe superior, né, da qual ele não pertence, ele não é dessa
classe. E tem que entender que empresário, mas esses ricões não trabalham. Não trabalham. Eles fazem network, eles dão jantares que fecham negócios milionários, eles investem, que é o próximo tópico, eles investem milhões no mercado financeiro ou no mercado imobiliário e fazem negociações de gente que tem, assim, tem um dinheiro para investir e se, né, em negócios arriscados, e que leva ao tópico 2 que eu queria falar. Classe média tem poupança. Você tem poupança. Você é classe média. Rico não tem poupança. Rico investe naquelas coisas que a gente nem sabe qual que é o nome.
É, que inclusive você não consegue investir.
Porque tem que ter um tanto de dinheiro pra você investir.
É. Eu recentemente recebi um dinheiro irrisório. E eu falei, não vou deixar na poupança, vou tentar investir. É, os investimentos que pagam mais, ou seja, os que têm as taxas de juros maiores, ou seja, aquelas que fariam meu dinheiro render 5 vezes o que a poupança paga, o aporte mínimo era impossível. É tipo o que eu ganho num ano, sabe? Não dá. Ou seja, parece que todo o desenho do sistema financeiro, que eu não entendo nada, quem entende pode até falar sobre isso melhor, mas assim, é feito para que você, que é de classe média, consiga investimentos que não pagam muito. E quem é muito rico consegue os investimentos que vão torná-los cada vez mais ricos. Imposto de renda não é cobrado sobre lucros e dividendos. Então, eu que não tenho lucro e dividendo, tenho salário, pago uma fortuna de imposto de renda. E o cara que tem esses mega investimentos, cujo aporte mínimo é tipo 100 mil reais, 200 mil reais, esse cara, quando ele recebe, sobre essa grana ele não tem imposto de renda. Taxação de grandes fortunas
pois
já.
Você parcela as suas compras.
Aí eu parcelo.
Provavelmente você tem um carro parcelado. Como é que chama esse? Leasing, né?
Leasing.
É. Antes as pessoas tinham muito Corsa Sedan, né? Agora elas têm Toyota Etios. Uma das coisas que eu tô me divertindo muito com a crise que vai ter é ver todos esses carrão que a pessoa comprou parcelado, aí não vai conseguir manter os carros caindo aos pedaços.
É, pessoal.
Que nem nos anos 80 tinha, você lembra?
Nossa, aquelas belinas. Nos
80, uma belina caindo aos pedaços.
Aquelas massa corrida, assim.
Você é louco por cupom de supermercado.
Tem cupom de supermercado?
Tem cupom de supermercado, que talvez... Eu também não sou ligada nisso, eu não tenho a mínima paciência. Assim, por exemplo, cada 50 reais em compra, você ganha um cupomzinho.
Ah, tá.
Pra preencher um negócio daquele imenso, pra você depois ainda mais 20 conto e comprar uma faca. Uma promoção de supermercado.
Tem outra coisa que a gente pode incluir nesse tópico. Cartão de fidelidade.
Cartão de fidelidade.
Starbucks.
Starbucks.
A cada 10 cafés de R$1.000.
Né, que isso na verdade é uma invenção da pizza, né? Você recorta a coisa ou é aquela bandejinha que vem de proteção? Você, cada 10 você ganha uma pizza. Isso é muito classe média.
Nossa, muito, muito. Guarda, né? Eu tinha na minha carteira 200 cartãozinhos. De foi almoçar uma vez no restaurante.
Sabe,
no
pega o cartãozinho.
Seu horário de almoço, aí o almoço do caixa dá uma carimbadinha. Quando você vai ver, um ano depois você tem 30 cartões com um carimbo.
Com um carimbo só. A outra coisa que classe média adora, que é o item 5, é a amostra grátis e degustação.
Adoro.
Adoro. Outro dia você fez a gente parar pra degustar aquele suco.
Suco detox.
Suco detox funcional.
Que tem um negócio.
Daí você suco tem que comprar. É
cápsula.
Tipo um tangue.
É um tangue, mas tangue que vem em cápsulas tipo
gourmet,
Nespresso.
É.
Uai, mas tá oferecendo de graça.
Olha lá, Tati, ela não
shopping.
Então mostra grátis. Amostra grátis de coisas que você não, nunca vai comprar, nunca vai consumir. Amostra grátis de comida de gato, você só tem cachorro. Pega amostra grátis. Todos aqueles mini pacotinhos de amostra grátis.
Eu adoro, adoro.
Poluindo o mundo. Classe média adora passear em shopping. Adora uma praça de alimentação. Adora ficar passeando, ver a vitrine, né? Ver se pega uma promoção no shopping.
Isso até é Chico e Marieta, nas vitrines.
Mas o Chico escreveu essa música porque ele estava entediado com isso.
Não importa, mas Marieta estava vendo vitrines, eu também posso. É. Mas, por exemplo, agora eu tenho que me justificar.
É.
Eu não faço uma coisa do tipo, vamos pro shopping passear? Mas assim, quando eu tenho que ir ao shopping...
Você aproveita e dá uma passeadinha.
Eu aproveito e dou uma passeadinha.
Sei.
Como uma casquinha do McDonald's.
Exato. Pega uma amostra grátis de suco detox.
Loja de perfume. Na loja de perfume, uma amostrinha.
Vai lá no perfume point. O perfume que sai perfumado aquele dia. Você aguarda ansiosamente a Black Friday. Black Friday, pra mim, é uma versão... esquisita de Halloween. Até o camelô faz Black Friday, né? Muito engraçado. E se você vai olhar no Buscapé, por exemplo, eles têm um gráfico de preço.
É, ele sobe,
eles começam a subir o preço em agosto, setembro. Realmente, isso é tudo pela metade do dobro do preço. Porque rico, né? Pra começar, rico não parcela. Rico compra as coisas, assim, né?
Tipo, ele não precisa esperar Black Friday.
E não precisa esperar Black Friday. Tem uma outra coisa que é bem classe média... que fala o preço das coisas, sabe?
Ah,
ai, que blusinha linda. Ai, é linda mesmo. Comprei R$10 no brechó. Já fala.
Em classe média, o culto às marcas. Quando você vê um dos mega multimilionários, não fala, ai, comprei essa Havaiana na Daslu, lembra? Da Daslu, por R$5.000. Você falou que você comprou isso? A pessoa comprou numa feirinha que só tem uma vez por ano, em Capri.
É. É bem isso.
Quando a maré baixa, eles fazem ali no banco de areia uma feira só de artigos vintage de
que
italianos
é, nessa
norte,
praia,
né?
Que só dá pra chegar de helicóptero. É. Classe média não tem cachorro e gato. Classe média tem pet. Pet não é garrafa de Coca-Cola vazia. Pet é o nome que se dá àquele animalzinho que, em geral, você chama de filho. Acho que o legal do pet é que tem toda uma bolha de consumo em volta do pet, que são as pet shops. Que você pode dar banho e tosa, que você pode comprar lacinhos, você pode comprar aquelas caminhas.
Perfuminho.
Panetone canino.
Mas você foi a primeira pessoa que me apresentou aquela loja grande, que é um shopping de animais.
É, mas eu nem compro mais lá, porque virou shopping mesmo e é mais caro as coisas. Não tem as marcas populares, sabe? Aquela ração que eu dou, que eu acho que ela é mais barata porque ela vem com a cara da Ana Maria Braga. É um preço que você tem. Desculpa, a ração tem a foto da Ana Maria Braga. Não tem nessas lojas grandes, só tem lojinha de bairro, assim. Pra você, classe média, manifestação atrapalha o trânsito. A manifestação é bonita em Paris, né? Assim, na Europa, ai que bonito, eles se organizam, vão pra rua. Quando o povo no Brasil vai pra rua, atrapalha, né? Seu direito de ir e vir, né? É horrível essa gente baderneira, tem que fechar Paulista. Por que não vai fazer manifestação lá...
No sambódromo.
No sambódromo. Porque manifestação é pra atrapalhar, viu, querido? Se fosse pra facilitar a vida, não precisava fazer manifestação.
Estão
chamando atenção pra coisa, né? E isso leva também a... 10º item. Ciclovia é bonito só em Amsterdã. Ciclovia em São Paulo atrapalha. É ruim, imagina se você vai dar um jantar, seus convidados não têm onde parar o carro porque tem uma ciclovia na frente da sua casa.
Nem transporte público, lindo em Nova York, em Londres. Ai, metrô de Paris é tão bacana.
É maravilhoso, porque você pode ir pra todo lugar de metrô. Mas em Higienópolis não é melhor não abrir metrô, porque pode facilitar o acesso de gente diferenciada, né? Como classe média, você faz sua parte para ajudar a crise, tanto ecológica quanto de emprego. Por exemplo, você gera empregos. Você gera emprego, você gera oportunidades para o seu jardineiro, para a sua empregada doméstica. Na sua pastelaria, você tem 4 funcionários. E é horrível ter funcionários, porque imagina tantos direitos ele tem que pagar.
Difícil ser patrão no Brasil,
né? É difícil ser patrão no Brasil, gente. Vocês não sabem como é duro abrir um negócio. Como classe média, você conhece a sua ascendência europeia. Você valoriza o seu sobrenome italiano, português, inglês. Então é tipo, você tem um sobrenome inglês e você é uma classe média plus, né? Você chama Flowers. Saber a sua ascendência.
Não, minha bisavó é alemã, né?
É, não, e se destacar como membro de uma brasilidade tardia, né? Porque afinal faz pouco tempo que, né, você não
foi escravista. Você não. Seus ancestrais eram escravistas.
Não, inclusive tem essa outra parábola da classe média, que é meu avô aqui, chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás. Tudo que ele tem, ele construiu, ele fez trabalhando, né? E não leva em conta que muitas dessas famílias vieram num programa de embranquecer a população, né?
E aí por isso tiveram linhas de crédito especiais do Banco do Brasil para comprarem posteriormente suas terras, etc.
E o item 13, para finalizar, que é o 13, se você é classe média, provavelmente você odiou esse vídeo, porque classe média não tem autocrítica, não gosta, classe média sofre, né, coitada, gera emprego, movimenta a economia brasileira, mas autocrítica que é bom nada, fica fazendo essas merda, fica por adoração com pato, vestindo a camiseta da CBF, essas bosta toda, o gigante acordou pra cagar, fode o Brasil e continua aí, colecionando cupom.
Ou carimbinhos.
Ou carimbinhos de fidelidade.
E amostra grátis.
Ô Tati, vamos terminar o vídeo que eu queria passar ali no shopping. Disseram que tem uma degustação de detox. Classe média, assim, com um pouco mais de dinheiro, quiser apoiar o nosso canal para ajudar a gente a fazer vídeos e divulgar esses vídeos mal-humorados com deboche, você pode entrar na nossa linha de apoio pelo Catarse, que o link está aqui. Se você já era apoiador do Padrinho, a gente está migrando pro Catarse, tem todas as informações aí. E você vai participar do nosso ótimo grupo que chama Horda do Mundo, segundo Ana Roxo, que é um bando de gente louca, que agora deram pra fazer trocadilhos ainda por cima. Não aguento mais receber trocadilho nesse WhatsApp. Vocês parem, por favor.